Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast, dessa vez em duplinha apenas. Fazia tempo, né, Dude? Quem fala é André, cara.
Nossa, fazia uma data, né? Que é a dupla dinâmica, né? Aqui dá pra dizer que é um arroz e feijão bem feito, né?
É isso aí. Mas será que eu sou o arroz ou tu é o arroz, Dude?
Cara, depende. É porque tem gente que bota o feijão embaixo e o arroz em cima. Tem gente que coloca o arroz embaixo e o feijão em cima. E tem gente também, que é o meu caso, o arroz num canto e o feijão no outro.
Tá, mas peraí. Quando tu falou de arroz em cima, arroz embaixo, tu tava querendo fazer alguma indireta pra mim aqui? Porque eu perguntei quem que é o arroz, quem que é o feijão, cara, é isso?
Não,
cara?
É porque pode ser muito diferente, né? Porque eu posso
tá
ser tanto
se
arroz...
Tá embaixo ou em cima, é isso?
É porque eu fiz uma analogia que é o seguinte, cara. O arroz e o feijão, mas quem é o arroz e quem é o feijão?
Exatamente. Pra mim é tu é muito branco, tu tem que ser o arroz.
Eu tenho que ser o arroz e tu o feijão, mas tu também é muito branco, pô.
Sim, infelizmente, mas é que tu é muito mais branco que eu, tá
mas
ligado?
Mas se bem que então, tu podia ser um feijãozinho branco também, né? Acho que é carioca que é o feijão branco, né?
Pode ser o carioquinha aquele?
Eu não sei se o carioca é o feijão branco.
É, tem o feijão branco e tem o carioquinha também, tem dois aí. Vou te contar, cara, fun fact aí. Fui tentar fazer feijão esses dias e, bicho, eu e minha esposa, a gente inventou de colocar brócolis no feijão. Meu, não façam isso, velho. Ficou uma bosta, velho.
Não, peraí. Brócolis, eu já vi botar... Isso aí, acho que é um clássico brasileiro, né? Botar o famoso laranjinha no feijão. Mas, se tu colocar a laranja, acho que, se não me engano, depois que tu faz todo o feijão, né? Que aí tu coloca a folha de louro, tu coloca... orelha de porco, pata...
Caralho, mas aí já é feijoada aí já, né? Aí
não,
já
pra mim é um feijão aí. Normal, velho, isso aí. Pra
que?
Mim,
feijão normal, orelha de porco, mano?
Sim,
que
pô,
isso,
minha avó faz com orelha de porco, folha de louro...
Mas aí já é uma feijoada, Dudu, me desculpa.
Então, acho que ela falou que tem batata doce. Será que é feijoada?
Isso, feijoada, pô, tô te falando. Mas sabe o que não vai na feijoada? A porra do brócolis, velho. Por quê? Porque fica uma merda, não tá, bota...
Mas qual que é a lógica de tu colocar brócolis nisso aí?
Pô, porque brócolis tem proteína, tem vários nutrientes, a gente comprou, a gente tava com preguiça de fazer ele de outra forma, assim, ah, vamos jogar no feijão pra ver o que vai dar, né? Vai cozinhar igual e tal. Só que ele derreteu, bicho. E o feijão ficou meio verde. Cara, ficou um negócio muito estranho, cara. Não recomendo.
O cara fez uma bomba caseira, velho. Meu
Não
amigo.
Façam isso em casa, crianças, de verdade. Apesar desse começo meio, sei lá, Masterchef, Ana Maria Braga aqui, a gente não tá aqui hoje pra discutir sobre comida, né, Dude? A gente tá aqui hoje pra descobrir sobre um anime que ele deixou um gosto amargo pra algumas pessoas, não por conta de sua qualidade.
Mais que o teu feijão, provavelmente.
Cara, muito amargo porque ele teve muitos problemas de produção, um anime que atrasou, patinou, caiu no esquecimento de muita gente e, bom... Inclusive, né, a gente aqui fazendo um podcast relativamente atrasado, já pra fazer jus ao atraso que o anime teve.
É pra casar com o tema, né?
Pra casar com o tema, exatamente, cara.
É uma crítica que o anime que critica, olha aí, ó.
Sim, exatamente, cara, é uma quebra aqui, né, uma... Como é que é? Metalinguístico isso, acho que se fala, né? Não sei se esse é o termo correto, me corrijam aí, ouvintes. Mas, cara, um anime que começou lá em julho de 2023... Ele prolongou até dezembro, era pra ter acabado em outubro, então ele teve muitos problemas, acabou só em dezembro. E agora em abril de 2024 a gente tá falando sobre ele, Dudu. Sobre quem que a gente vai conversar nesse episódio
sobre
de hoje?
Sobre Zoom 100, né? Que aí acho que tem o um nome em japonês, é as 100 coisas que eu quero fazer antes de me tornar um zumbi, né?
Não, pera, isso aí é em português, né?
Não, é porque é em Japão, um mangá se chama Zoom 100, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que é tipo 100 coisas que eu quero fazer antes de me tornar um zumbi, né?
Entendi.
Que é um anime de um estúdio, eu vou dizer novato, porque ele não tem nenhum trabalho, mas ele pode ser muito bem a junção de outros estúdios ou ramificação de pessoas que trabalharam no estúdio X e estúdio Y, né? Que é a Bug Films,
né?
Uhum. Que é um estúdio fundado em 2021, né? A gente tava conversando aqui pra cast que ele foi fundado dia 22 de setembro de 2021, provavelmente pré-produção do Zoom 100, né? Porque Zoom 100 veio em 2023, né? ali né? Nos tem dois anos de produção.
Tem muitos animes que levam 1-2 anos pra serem produzidos. Isso é normal, inclusive, tá, gente? Talvez esse, que teve tantos problemas, não levou, né? Talvez os caras tiveram 6 meses pra fazer ali um negócio bem louco. Mas talvez esse estúdio tenha nascido pra esse projeto. Eu não duvido, é bem normal na indústria dos animes isso acontecer. E, inclusive, como o Dude falou, às vezes alguma galera de um estúdio maior saiu, desmembrou, ou é um estúdio B de um estúdio, por exemplo, Weyoun Pictures, que é um estúdio enorme. Ele tem um estúdio principal e ele tem estúdios menores. Se eu não me engano, o tem um estúdio que é White alguma coisa, que eu não lembro agora, White Fox, ele veio de um estúdio maior, e o White Fox é responsável por alguns animes bem populares, inclusive do próprio ReZero, se eu não me engano. Tá? Eu não lembro agora se é o ReZero. Mas, enfim, tem alguns estúdios que nascem dessa forma. E, bom, pode ser que o Bug Films tenha sido isso, né?
Acho legal ressaltar também que ele meio que ele caiu no mesmo limbo que o Tio de Outro Mundo caiu, cara, que era um anime muito bom, o Zunsen. Só que como ele ficou com essa... Não, é que não foi só os dois últimos episódios que atrasaram, né? Foram diversos outros que ficaram, tipo, atrasou uma semana, daí atrasou duas, e daí o episódio 9 foi avisado que os dois próximos episódios não tinha data de estreia, e foi indo assim, que ele foi um anime que eu esqueci de assistir justamente por causa dessa falta de sazonalidade que geralmente os animes têm, né? Porque a gente faz sempre uma lista e fica assistindo semana após semana, e ele foi aquele anime que, vou esperar acabar porque tá nesse vai não vem, e daí acabou que quando ele terminou, foi só 2 meses depois que eu me lembrei de assistir ele e terminar ele, né? E aí a gente veio gravar, por exemplo.
Cara, sim, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu acabei terminando ele só, tipo, janeiro, fevereiro, sendo que, teoricamente, ele terminou em dezembro. Bem atrasado, né? Mas terminou em dezembro.
Mas antes da gente adentrar nesta história de Zunsen, né? Eu quero convocar os meus guerreiros ouvintes para apoiar o projeto da Cúpula, né? Para salvar a gente desse apocalipse e ajudar a financiar os custos aqui da Cúpula, né? Aqui todas as doações são convertidas para pagar os custos do projeto, né? Que não são poucos, tem site, tem podcast, tem editor e piriporó e várias coisas, né? Então, a partir de R$5 lá no catarse.me/cúpula-trovão, você ajuda o projeto a combater os zumbis, né? Então, basicamente, a gente vai conseguir lutar contra a burocracia, né, da edição de um podcast, a hospedagem de site e tudo mais.
Ó, e o lado bom é que aqui não tem ninguém dormindo no trabalho, não tem ninguém indo embora. Então aqui é uma empresa que não é bem uma empresa, mas é uma empresa que cuida dos funcionários. Que no
empresa
caso é
do entretenimento. Empresa do entretenimento aqui. Só que não adulto, né?
Dos dois funcionários. Mas é isso aí, cara. Muito bem colocado. Passem lá no Catarse, certamente vale a pena apoiar o projeto para ajudar a gente a ir cada vez mais longe. Muito obrigado para quem já apoiou.
E se o cara não tem os 5 pila, André?
O cara não tem os 5 pila, ele pode fazer duas coisas, Dude. Duas coisas. Três. Porque primeiro, se não tem 5 pila, bicho, vai atrás.
Caralho, vai calmar
é a primeira
lá,
coisa
pô.
Que você pode fazer. Tô brincando.
Solta um cara, vai lá, solta um banco.
5 pila hoje não vale nada, eu fico puto com isso, cara. Tu vai nas lojas hoje em dia, tu vai comprar qualquer coisa, comprar uma bala, R$1, assim, que isso, cara, R$1, uma bala, tu vai comprar 5 balas, deu 5 pila. Tá maluco, cara, não sei se é só aqui na nossa cidade, não sei se isso acontece nas cidades do Brasil afora aí, mas bicho, bom, em São Paulo ia ser R$2, né, a bala.
Eu lembro quando eu era garoto, mano, eu comprava 10 pães com R$1, mano.
Era uma loucurada, então tipo, a gente em vida pegou isso, imagina daqui um tempo como que não vai ser, né, mas enfim. Cara, primeira coisa, das três então, não tem 5 pila, vai atrás. Se sobrar do que você conseguir, considera apoiar a Cúpula. Bom, a segunda coisa que você pode fazer, que é a mais eficaz de todas, é indicar o CúpulaCast. Então você pode sugerir pros seus amigos, pros seus inimigos, pros seus conhecidos, pros seus conhecidas, pros seus familiares. Você pode mandar nos grupos de WhatsApp que você provavelmente tá, grupo de Telegram. Não sei se vocês usam bastante Facebook aí também, né, nossos ouvintes. Cara, manda em grupo de Facebook. Dá os seus pulos para indicar o CúpulaCast, porque isso ajuda demais a gente a chegar em cada vez mais ouvintes. Então, de verdade, isso ajuda muito. Inclusive, não muito tempo atrás, a gente descobriu aí, né? A gente gravou com a Su, que é uma produtora de conteúdo otaku, e ela acabou chegando na gente totalmente por acaso. Ela chegou no pessoal do Overdrive. Um abraço pro pessoal do Overdrive, se estiver ouvindo aí. Porque a gente volta e meia cita eles aqui, assim como eles citam a gente lá. Então, toda essa comunidade, essa teia, cara, ela só existe porque rola esse boca a boca aí nessa indicação. Então, faça parte dessa teia, faça parte dessa comunidade, por favor. Essa é a segunda forma. E a terceira é, ajude a gente com a plataforma do Spotify, que é onde a gente, é o principal meio de distribuição do CúpulaCast hoje. Então, se você for lá e der suas estrelinhas, inclusive a gente tá com a meta aí de chegar nas 500 estrelinhas, não tá tão distante, tem muito mais gente que ouve o CúpulaCast, tem milhares de pessoas que ouvem e a gente não tem milhares de estrelinhas. Então a conta não tá fechando aí, bicho. Tem gente que tá ouvindo e não tá colocando a estrelinha, então por favor vai lá e dá aquelas 5 estrelinhas pra gente, se você acha que a gente merece as 5, claro, se não bota quanto você acha que a gente merece, mas a gente merece 5, bota 5 pra gente, tá? E aí, é só você botar lá e também responder, né? O Dude sempre manda perguntinha relâmpago todo episódio, cara, clica pra responder, interage com a gente por dentro da plataforma do Spotify, porque isso também ajuda a plataforma a entregar mais o conteúdo da Cúpula, então essa é a terceira forma de ajudar. Dude! Caprichado? Suficiente? O que, que tu acha?
Lindo e maravilhoso. Bora pro episódio.
Então vamos.
O que que tá acontecendo? O que que é isso? Zumbis? Zumbis? Isso aí são zumbis, não é? O que eu faço? Se eu continuar... Eu vou me atrasar pro trabalho!
Espera. Isso significa... Eu não preciso mais ir trabalhar.
Eu tô... livre!
Com apenas 3 anos em sua carreira numa empresa infernal... Akira Tendo está esgotado mental e fisicamente. Tudo isso com apenas 24 anos. Até mesmo sua paixão do time de contabilidade, Saori, não quer nada com ele. Então, quando a vida começa a parecer uma grande decepção, acontece. O apocalipse zumbi atinge o Japão. Cercado por hordas de zumbi famintos, Akira chegou à conclusão que mudará para sempre a sua vida. Ao perceber que não precisa mais trabalhar, Akira agora viajará pelo Japão, festejará todos os dias e realizará tudo o que deseja. Eu acho que essa sinopse, ela é muito estranha, né? Acho que a primeira vez que eu esbarrei em Zoom 100 foi uma recomendação do Raul, amigo nosso. E ele falou que ele viu que, que ia ter uma adaptação de Zoom 100 e quando ele leu a sinopse, ele foi ler o mangá. Por causa que é muito interessante a gente parar pra perceber... que é nítido sobre o que, que ele quer falar, sabe? Pelo menos pra mim, não é sobre horda de zumbi, né? E sim sobre a tua vida tá tão infernal nesse sistema que um apocalipse zumbi é muito mais tranquilo do que um dia de trabalho, sabe? Eu acho que isso é uma reflexão bem, bem bacana. E André, eu queria saber como é que foi a tua primeira impressão, cara?
Cara... Pra mim, eu até é curioso que eu fiz a regra de 3 desse anime. Esse anime, ele foi uma das escolhas trovejantes, então a gente sentou, a dinâmica que a gente fazia aí, né, mais no passado. Inclusive, curiosidade, tá? Se você ouvinte sente falta disso, manda pra gente, por favor, só por curiosidade. A gente fazia lá nosso guia da temporada e a gente destacava os 3 principais animes que a gente apostaria, Zoom 100 foi um deles. Os nomes aí, né, Zoom 100, ou então 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi.
Eu acho que ele a gente acertou.
Ou Zoom 100, 2 pontos, Bucket List of the Dead, que tá em inglês, na Netflix tá assim, na Crunchyroll que tá em português, né, ou só Zoom 100 pra abreviar. Cara, dude, eu fiquei, assim, abismado com o primeiro episódio, porque, primeiro, eu não li sinopse, então eu não sabia do que tratava, não fazia ideia mesmo, obviamente eu sabia que ia ter zumbi, né, eu não sabia como... Mas eu queria entender justamente isso. Como que daquele ambiente que a gente cai no primeiro episódio, que tem alguns mini plot twists. E eu até queria abrir aqui já um parênteses pra deixar claro pro ouvinte. Cara, esse é um anime que não dá pra dar spoiler, bicho. Simplesmente não existe spoiler que possa ser dado aqui. Pelo menos não dessa primeira temporada. Você pode ouvir totalmente tranquilo, porque eu tenho certeza absoluta que nada que a gente fale aqui vai prejudicar a sua experiência na hora de assistir, caso você não tenha assistido ainda, tá? De verdade. Então fica com a gente e vamos pra cima. Mas, cara, vendo esse começo, eu tive essa... Não vou dizer que é choque, mas essa parada de ficar surpreso. Porque a gente acompanha a vida do Akira, ele entra numa empresa, ele é um cara muito motivado, muito pra frente, muito otimista. E a gente vê isso quebrando muito rápido. Porque ele cai na realidade, e aí já começa essa crítica do Zunsen, essa crítica ao sistema capitalista, mais especificamente o japonês, apesar de ele, de certa forma, criticar o capitalismo como um todo, uh-huh. né? Porque, enfim, né, se o japonês é capitalista, meio que critica como um todo, né? Mas é mais voltado pro japonês, que lá tem as tal das empresas que são a... Empresas, eles chamam de empresas obscuras, empresas negras, alguma coisa assim, eu não lembro agora o black, eu não lembro agora o termo que eles usam, mas eles usam isso para descrever uma empresa que abusa dos funcionários, e o Akira, infelizmente, acaba caindo em uma delas, nosso protagonista. E aí, a gente vê uma desilusão atrás da outra, porque ele entra com a ideia de, não, eu vou fazer mais, eu vou me dar o meu melhor, eu vou crescer, ele tem uma apaixonitezinha numa menina ali, aí vai descobrir, pô... Se esforçar mais não adianta nada, o chefe dele é um cuzão, a guria que ele tá se apaixonando ali meio que tá sendo abusada do chefe, e ele começa a cair numa desilusão e ele entra num parafuso, cara. E isso tudo no episódio 1, tu já tem esse primeiro contato, que é essa crítica óbvia, desde o começo. Só que aí eu fiquei pensando, pô, onde é que entra o zumbi aqui, cara? Onde é que vai vir o que parece que o anime quer contar? E mais pra frente no episódio a gente vê isso. E é bem abrupto mesmo, do nada apocalipse zumbi.
Eu gosto que ele não explica, ele não dá explicação nenhuma. E eu acho que isso, isso aí é
começa
perfeito.
Começa aquela virada do... Começa a dar a mão que é o braço, né? Então, bicho, não interessa como aconteceu. Vamos entrar numa vibe aqui de... E se acontecesse assim mesmo? Vai, porque se fosse no mundo real, tu também não ia saber o que aconteceu de primeira. Então, vamos lá, loucurada, apocalipse zumbi.
Uhum.
E a reação do Akira e como o anime escolhe trabalhar isso, e quando eu falo escolher trabalhar isso, não é só o roteiro, é, cara, é as cores que são utilizadas, é a música que é utilizada, é a expressão que é colocada no rosto do Akira, a mudança, porque quando ele vê o apocalipse... Como o Dude falou, que é um contraste muito irônico, né? Porque ele vê a morte, que são os uhum. zumbis, ele tá vendo a vida, porque ele não precisa mais ir trabalhar. Ele saiu dessa rotina de tipo, cara, eu tava quase me matando, literalmente, porque eu não aguentava mais o estresse do trabalho, eu tava preso lá, e agora eu não tô mais preso lá. E aí o anime vai partir daí, isso tudo é episódio 1. E cara, eu fiquei maravilhado, Dude, assim, esse foi um dos primeiros... episódios mais bem trabalhados, construídos, assim, que mais me pegaram de vez, não só do ano passado, mas all time, assim. Zunsen é muito foda, o primeiro episódio é incrível, velho.
É, eu tenho que exaltar aqui que a direção de arte desse anime, ele é um absurdo, cara, por causa que uma das escolhas que eu achei fundamentais para ressaltar ainda mais essa mensagem que ele traz sobre a exploração dessas empresas dark que você comentou, é a questão que quando a gente tá assistindo o primeiro episódio, a gente, nos primeiros minutos, assim, a gente vê que o padrão de cor, ele é bem brilhoso, até porque o Akira, ele é um personagem que esbanja motivação, é um cara muito positivo pra front, que quer fazer as coisas, né? Não é aquele funcionário perna mole, que faz corpo mole, que não quer trabalhar, sabe? Ele realmente quer fazer isso, mas o sistema... da empresa não ajuda ele, né? O sistema de se explorar e tudo mais. E eu acho incrível, mas incrível mesmo, que quando ele passa ali no episódio 1, né? Os 3 anos da empresa, né? Porque a gente tem um fast travel de quando ele entra na empresa e esse tempo de 3 anos que passa que ele tá totalmente acabado e sugado pela empresa, né? Tá tudo preto e branco, né? E quando os zumbis aparecem, meio que o sangue que os zumbis têm são a cor desse mundo, né? Então, essa crítica, ela tá muito envolvida com isso também, né? Que os anos, né, que ele trabalhou nessa empresa foram tão abruptos que a atmosfera cinza da empresa era muito mais obscura pra ele do que essa atmosfera dos zumbis. Então, a gente vê mais cores, uhum. mais vida, sabe? Então, ele consegue ver mais vida num apocalipse zumbi do que dentro da empresa que ele trabalhava. Eu acho isso fantástico, fantástico mesmo. Outras coisas que também eu gosto de elogiar, que por mais que seja um detalhe mínimo, pra mim fez todo sentido, que ele participou do time de rugby, né? E geralmente tu parava pra perceber que ele é um cara que ele corre muito, ele pula de um prédio pra outro no primeiro episódio. Uhum. Então tu compra também essa ideia, porque ele tecnicamente tem que ter um corpo atlético, porque ele jogou no time de rugby, né?
Sim.
E tudo mais.
Tem um contexto que convence a gente do porquê que ele consegue fazer as coisas que ele faz.
As coisas que ele faz, né? Então eu acho que isso bem legal, porque ele até luta com o zumbi no episódio 1, tem toda uma questão assim, né? Eu acho que isso é muito impactante, essa direção de arte. E eu fui fazer o quê? Eu peguei e eu fui ver o mangá de Zun Sen, né? Porque pô, o mangá é preto e branco, né? E a atmosfera que o anime traz, o mangá não consegue trazer tanto. Tu consegue ver mais um lado de um terror, entre aspas, assim, no mangá. Até porque muitas das vezes a gente vê hordas de zumbi e geralmente em um anime não tem como tu fazer tantos detalhes, né? Já na questão do anime, não ficou tão terror, horror. E no mangá em si eu consigo ver mais terror do que essa coisa. Mas o anime ele traz mais à tona essa mensagem. Eu acho que ficou muito mais legal no anime do que no mangá em si.
Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido porque a gente já falou aqui algumas vezes no CúpulaCast que são mídias diferentes.
Sim.
São mídias diferentes. Então você folhear um mangá que é tudo preto e branco é muito diferente de você dar play no episódio na sua Crunchyroll, por exemplo. É muito diferente. E eu concordo muito, Dude, porque, assim, eu imagino que lendo o mangá de Zun Sen, você vai entendendo isso. Você vai entender que, pô, essa vibe do sangue colorido e tal, se é que é colorido, né, talvez, eu não sei quem que falou pro estúdio ou pro diretor, não sei se foi uma decisão do diretor, sabe? Porque às vezes foi o diretor que ligou lá pro autor, cara, pensei em fazer o sangue colorido, o que que tu acha? E o cara ia dizer, porra, irado, faz todo sentido com a ideia que eu quero passar com essa história. Então não sei de quem foi o mérito aqui, tá? Mas o ponto é que ficou muito da hora. Porque, primeiro, ele traz um pouco mais de leveza e eu sinto que a narrativa de Zun Sen, desde o começo, ela tem uma pegada de comédia. E a comédia, quando tu tá falando de zumbi e sangue, no mangá, talvez não fique tão engraçado assim. Mas quando tu coloca num contexto audiovisual com cores bem vibrantes, bem brilhantes, a própria trilha sonora, porra, a trilha sonora ela te vende demais, que é um anime bem-humorado, é um anime de comédia, é um anime que não se leva realmente a sério. Pouco mais pra frente, pra exemplificar aqui, a parte do tubarão. A parte que tem um tubarão morto, e aí tem uns zumbis que foram devorados pelo tubarão, só que o tubarão tá podre, e aí as perninhas do zumbi caem, e aí vira meio que um... Tá ligado quando na crise de desfile, que a galera vai embaixo de uma parada e meio que fica com
tipo um
negócio em cima?
Tipo um carro alegórico de carnaval.
Isso, só que é o tubarão, e o tubarão tá vivo, porque ele é um zumbi, então ele morde, então vira meio que um monstro esquisito. Cara, só porque é full comédia, o próprio jeito como o tubarão se mexe, como eles sim, se mexem sim. Fugindo do tubarão, então não é um anime que se leva a sério, esse é o meu ponto. E no mangá, talvez passar essa atmosfera era algo muito mais difícil, porque, pô, tá cheio de zumbi, pessoas morrem, né, em Zun Sen pessoas morrem, no anime pessoas morrem, então será que fica entendível pro leitor do mangá que era esse o tom que o autor queria? De novo, não sei, mas eu gostei muito desse contraste, desse ambiente distópico, que geralmente seria triste. Eu acho que muita gente, inclusive, Dude, não sei se tu vai concordar comigo, pode ter quebrado um pouco a expectativa, porque entrou em Zun Sen achando que ia ver um The Walking Dead, um negócio assim. Mas não é essa a vibe. Até porque o The Walking Dead é novelão. É tipo, olha só, temos o Zumbizada, tem o Rick aqui, que é o protagonista fodão, e vai ter um monte de gente fazendo merda, e ele tem que sobreviver a isso. E meio que a história do Rick sobrevivendo. O Zun Sen, ele tá aqui pra criticar algumas coisas, a gente vai aprofundar depois, né? Mas ele tá aqui pra, além de entreter e divertir, ele também tem críticas muito óbvias ali, né?
Sim, e eu acho que o principal que eu consigo trazer é que o fato de ele ser essa comédia nesse apocalipse zumbi é que faz ele ser diferente dos outros, né? Por causa que já deve... Cara, tem vários animes de apocalipse zumbi, tem o High School of Death lá, que é bem famoso, né? Que o autor chegou até a falecer e não terminou a história. E trazer a temática de crítica ao sistema capitalista de trabalho japonês com mais terror eu acho que meio que não casaria tão bem, sabe? Eu acho que trazer a comédia junto com essa crítica faz muito mais sentido, porque o Zoom 100 não é sobre o apocalipse zumbi, e sim sobre a história das pessoas do apocalipse zumbi, né? A gente adentra a história do Akira e das pessoas que estão em volta do Akira, né? Sobre até o melhor amigo dele que queria ser comediante, mas acabou caindo num ramo de serviço e acabou desistindo do seu sonho por causa que ser um comediante era uma coisa muito impossível para ele, muito distante, né? E aí a gente conhece até lá no final do anime outros personagens que adentram na vila que ele tá. E daí a gente começa a ver o background desses personagens e as histórias frustrantes que o próprio sistema japonês tem em si, sabe? Eu acho que é uma parada que não cairia bem juntamente com o terror, né? Porque acho que aí disputaria muita atenção.
Ia ficar muito pesado, eu acho, também.
Fica muito,
né,
pesado. E sendo assim, eu acho que ficou muito melhor essa questão de tu intermediar comédia e essas histórias em si, né?
Eu gosto muito dessa... Eu vou chamar de dramédia aqui, que é um termo que eu já vi alguns cinéfilos, eu não sou cinéfilo, né, mas usando aí, porque esse contraste, ele justamente é divertido, né, que é quase uma situação de absurdo, né, tipo, oh, bem capaz que num apocalipse zumbi eu faria isso, ou alguém faria isso, mas eu gosto que a própria história, ela traz personagens que tem esse ponto de vista. A gente tem a Shizuka, né, que é a menina ali, que aparece já, acho que no episódio 2, não lembro agora qual episódio. Sim. Que ela aparece. Apesar de ela não começar a ser muito presente ali, ela já é introduzida ali. E ela tem essa visão mais técnica da coisa, ela tem essa visão de eu tenho que sobreviver. Ela tá vivendo, se fosse um anime sobre ela, só com o ponto de vista dela, e ela não encontrasse o Akira, a gente ia ver um anime The Walking Dead. A gente ia ver um anime que, tipo, ela só quer sobreviver e máxima eficiência, e eu tenho que racionar minha comida aqui, e eu não posso me arriscar ali e tal. Aí sim, ia ser outro teor. Só que como o protagonista é o Akira, e o Akira, ele entrou nessa onda de, cara, porra, apocalipse zumbi, eu não tenho mais que trabalhar. O que que eu vou fazer agora, então? Ele entende que é o momento de ele fazer as coisas que ele quer. Ele entende que é o momento de ele viver. E antes, devido a tudo que a gente falou mais no começo do cast, o lance da exploração ali que tava acontecendo com ele, porque é toda uma parada muito psicológica isso, né? A gente já vai abrir um parênteses sobre isso, mas o ponto é, como o anime é mais sobre ele, então é uma visão muito mais otimista da coisa, então essa comédia com drama funciona muito bem. E pra discutir temas, cara, pautas que são muito quentes e muito em alta. Eu queria até voltar aqui pro lance do capitalismo rapidinho ali, né, que obviamente é uma crítica a isso também, mas é uma crítica também a como algumas coisas funcionam, e aqui eu vou aprofundar no Japão, porque, cara, a gente tem uma situação muito complicada, não estou lá, não vivi lá, nem eu, nem o Dude, então a gente não tem como dar uma de especialista aqui e tal, inclusive se alguém tá ouvindo e manja muito mais, cara, soma, contribui, manda um documentário, vamos trocar ideia, não tem problema nenhum. Mas o ponto é que dentro do que a gente já consumiu, tem um canal muito famoso que é o Asian Boss. Esse canal ele faz vários vídeos sobre várias coisas do Japão, vários aspectos diferentes. Teve um que me marcou muito, provavelmente marcou o Dude também, que é um que a gente viu de uma animadora. Ou seja, ela trabalhou em animações tipo Boruto, trabalhou em animes famosos, tá? Uma animadora chata.
Milionária. É milionária, André? Trabalhou com Boruto? Milionária,
totalmente,
né?
Milionária. Completamente. Igual
milionária de amor.
Milionário igual o cara que entrega panfleto no mercado. Aí sim.
Que isso?
Mas, cara, é difícil, cara. É difícil, é dolorido ver o vídeo, porque a menina trabalha, tipo, 12 horas por dia, domingo a domingo, e ela ganha, tipo, $500 por mês. Aí talvez você esteja pensando, porra, André, mas $500 aqui no Brasil, pô, dá R$2.500, né, cara? É, mas lá ela não gasta em real, né? Lá é tudo balanceado e, cara, isso não é nada. Tem parte da entrevista onde ela fala sobre como ela teve que se acostumar com a fome nos meses que ela teve gastos inesperados ali. Cara, meu, é surreal. Só que a menina, e veja bem, aí também entra uma crítica aqui ao conservadorismo e uma paixão meio cega que, aparentemente, de novo, visão externa aqui, né? A população japonesa tem com algumas coisas. Ela tá tudo certo pra ela. Ela tá trabalhando com o que ela ama, ela tá feliz. Mas... porra, como que tu tá feliz nessa situação, saca? E aí a gente volta pro Akira, né? Então, aterrissei aqui, né? A gente volta pro Akira. Porque o Akira, ele começou nessa empresa e a forma como as coisas funcionam lá é tipo assim, cara, você entrou numa empresa. Primeiro que você já é meio foda, porque não é todo mundo que consegue ser businessman lá. Não é. Muita gente não consegue entrar no meio corporativo. Entrar no meio corporativo no Japão é tipo supra-sumo. Tu é foda. Porque lá meio que a carreira é por tempo, né? Tipo, tu ficou X tempo no lugar, tu vai meio que sendo promovido e tal. Então é uma coisa meio estática, assim, né? Meio muito na base do tempo. Pelo menos nas empresas mais tradicionais. O Akira tava numa delas. E aí, cara, ele começa a ser abusado. Só que também tem uma coisa muito forte lá, que é tipo assim, se tu pular fora, se tu se negar, tu vai ficar mal falado. Aí tu não prega mais nenhum emprego, porque o teu currículo fica manchado. Então tu é obrigado a aceitar essa exploração, porque se tu sair, tu se foge e nunca mais pega o emprego.
Cara, é uma parada que não tem... Sabe o que eu acho estranho? Por que que não existem... Por que que os políticos, entre aspas, japoneses, né? Eu sei que tem outros nomes pra certos cargos e... Eu sei que tem ministros, né? Que é uma divisão diferente da nossa. Por que que não é criado leis trabalhistas? Não tô querendo dar a martelada do capitalismo, mas... Pra esse tipo de exploração, sabe? Porque é nítido que não é saudável, sabe? É nítido que não é saudável. Eu queria até contribuir, saiu uma notícia recentemente, uma declaração, na verdade, do diretor de Solo Leveling, né? Que é o Shusuke Nakashiji, né? Se eu não me engano, o nome do diretor. Que ele... Eu até separei a mensagem que ele passou, porque ele tinha sido hospitalizado porque ele tossiu sangue na produção do anime, né? E até ele mandou uma mensagem... Depois que foi lançado o episódio 12, falando assim: obrigado por assistir ao episódio 12 Solo Leveling. Foi o tipo de projeto em que surgiram obstáculos com a arte conforme a história avançava, mas acho que superamos graças a toda a equipe. Parece que haverá uma segunda temporada, então vou dormir muito e fazer o meu melhor. No ano passado fui hospitalizado porque vomitei sangue. E é um tipo de declaração que quando ele solta parece assim: bah, mano, tosse sangue, sabe? Vou dormir mais pra me preparar melhor.
Pode acontecer com qualquer um, né? Pode ter sido qualquer coisa.
Essa parada de normalizar esse estilo de trabalho, sabe? Eu acho que é uma parada surreal. E acredito que essas devem ser poucas histórias, porque deve ter outros mangakás, outros animadores que sofrem com isso, mas não vão à mídia por medo, às vezes, ou porque se vem numa situação onde, cara, eu givei tudo na minha vida, meus pais mandaram fazer faculdade pra eu viver esse sonho, não posso fraquejar nesse momento, né? E o povo japonês tende a ser um pouco mais... se cobrar muito, né, cara? De não querer reclamar, não querer incomodar os outros, cara. Eu acho isso muito louco.
Qualquer cultura... sociedade que tenha uma palavra específica para, abre entre aspas, morrer de tanto trabalhar, que é o caso do Japão, chama-se karoshi. Karoshi é morrer de tanto trabalhar, é isso que significa. Talvez não seja tradução direta, mas é esse o sentimento, é morrer de tanto trabalhar, é usado nesse contexto. E bicho, isso acontece que tanto tem uma palavra específica para isso.
Que loucura, velho.
Então, cara, é uma parada muito complicada. Muito mais do que eu e o Dude vamos conseguir cobrir aqui. Porque como eu falei, cara, a gente não estuda essa parada, não tá lá. Mas o ponto é que, cara, não tem como negar que existe um problema, saca? E eu gosto como o Zunsen traz essa discussão. Porque, bicho, animes estão mais globalizados. E eu acho que por mais que a mudança tenha que vir lá de dentro... Como já vem acontecendo um pouco, né? O caso do Estúdio Mapa aí, tem animador já dando nos dedos dos caras, nunca mais vou trabalhar no Mapa.
Teve aquela declaração de um animador do Mapa, falou que nunca mais ia trabalhar no Mapa, que foi trabalhar só porque um amigo pediu ajuda.
Né? Então, tipo, essas coisas estão estourando. E eu espero de verdade que num prazo de 5, 10 anos a gente veja, antes de possível, mas eu não consigo de verdade, sendo realista, em menos de 5, 10 anos ver mudança real, né?
Então... É porque a gente já via isso acontecendo anos atrás, né, cara? Quando a gente começou a cúpula, até antes tu via uma notícia outra de vez em quando, né?
Sim.
E olha só que curioso, né? Não é nem que legal, é curioso. Eu vejo muito, né, pelo menos é o que eu enxergo, a gente vê muito essa questão que eles ficam presos nessa rotina de trabalho, exausto. Eu até comentei com o André antes de começar o cast, né, a gente queimou pauta pra caramba, que as empresas no Japão, elas têm não é um comportamento, mas pra tu subir no cargo é por tempo de experiência, né? Então, basicamente, pra tu pegar um cargo de chefia, tu teria que ter tempo de experiência numa empresa. E, por exemplo, se tu for demitido, tu teria que meio que perder os teus níveis de empresa e começar do zero em outra empresa, né? Ou seja, isso é um sistema muito, tipo, tu tem que aturar muita... Tu tem que engolir muita porra calado, velho. É basicamente isso. Se tu quiser subir na empresa, né? E aí, se tu tiver depois de 7 anos, tiver muito problema numa empresa, tu não pode fazer nada, porque daí tu vai ter que começar do zero em outra empresa, sabe? Eu acho que isso é uma característica que o Japão tem, e daí eu sempre paro pra ver, cara, quanto anime de Sekai tem, né? Esse anime que o cara trabalha numa empresa, ele morre e vai pro outro mundo, né? Eu acho que é um reflexo também muito da frustração que as pessoas têm do seu próprio cotidiano, cara. Olha só que
uma
foda.
Uma frustração de não poder recomeçar, né? Se tu parar pra
exatamente,
pensar.
Exatamente,
se eu tô trabalhando 10 anos numa empresa e vou ter que começar em outra, porra, pra eu chegar no mesmo ponto, eu vou ter que perder 10 anos da minha vida. Sendo que, tipo, às vezes eu já tenho as competências necessárias. É claro que a gente tá sendo um pouco generalista aqui. A gente não é toda empresa que é assim. Existem empresas mais modernas, mas as empresas tradicionais... Cara, vamos encarar assim, se fosse trazer pra realidade do Brasil... Vamos colocar que as empresas mais tradicionais, e que é tipo os empresão, bancão, indústria, e as empresas um pouco mais modernas, sei lá, uma startup, uns negócios assim, lá tem isso também, óbvio que tem. Só que o geral lá é um pouco disso que eu e o Dude estamos falando aqui, e isso que preocupa, né? Porque o povo é o geral, né, cara? A galera, não dá pra ficar tratando a minoria como regra, né? Então, se lá acontece isso com a maioria das pessoas, meio que dá pra assumir que existe um problema lá incrustado. Mas como eu ia falando, a mudança tem que vir de dentro e parece estar vindo um pouquinho mais, mas o fato dos animes serem globalizados ajuda a gente aqui de fora a perceber essa situação também. De certa forma, a gente começa a criticar isso um pouco também, como eu e o Duri estamos fazendo aqui agora. Né? Então a gente tá aqui fazendo isso agora, levando esse conteúdo pra vocês, talvez vocês levem isso pra mais pessoas, e cara, de alguma forma isso deve balançar lá algum momento, se a pessoa certa falar alguma coisa, então a gente pode de alguma forma mudar isso se a gente realmente acreditar que, cara, não é um caminho saudável. E eu gosto muito como o Zunsen faz isso de um jeito leve, ele traz essa discussão e você vai absorvendo isso. É claro que ele desperta o interesse, ele não vai aprofundar tão a fundo assim. Ele não vai discutir tão no mínimo detalhe e tal. Ele até deixa, às vezes, meio como um segundo plano. Apesar de que, às vezes, cara, tá no primeiro plano, obviamente, as frases dos personagens estão fazendo críticas óbvias. E, bicho, se você não tá enxergando, meu, você tá se negando a enxergar. É tipo o cara que assiste One Piece e não vê política no anime. Tipo, cara, você tá maluco, assim, me desculpa, não tem como você não enxergar. Você pode enxergar e escolher
acabamos
deixar de lado.
Acabamos de perder metade da audiência quando o André falou One Piece tem política, velho.
Olha aí, cara. Você tá menosprezando nossa audiência, Dude. Como assim, cara?
Não,
ouvinte
nada,
do CumplaCast não é esse tipo de ouvinte.
É que eu assim, ó, vou ser bem sincero, cara. Eu acho engraçado quando o pessoal fala One Piece tem política e tem um pessoal que fica, tipo, bravo, tá ligado? Eu acho engraçado esse fato porque, mano, tu pode... ignorar a política se tu quiser, quanto tu pode perceber a política se quiser, sabe? Eu acho que cada um assiste da maneira que quer. Tá ali a mensagem, né? E, só que Zunsen, é que Zunsen pra mim é diferente. Zunsen não dá pra ignorar essa crítica,
Zunsen,
né?
Zunsen é mais... tem que fazer mais força, cara. Tem que fazer mais força pra
porque
ignorar.
Porque Zunsen, a todo bem momento, força. Quando vem outros personagens novos, é retratado outras histórias em outros pontos de vista nesse sistema que te suga, né? Então, eu acho que... que aí não teria como ignorar, cara.
E claro, saindo dessa esfera mais de discussão política que Zunsen tem, cara, tem toda a discussão mais filosófica da coisa, né? Que é, cara, você ter uma lista de coisas que você deve fazer antes de morrer, né? Que é basicamente isso, porque a brincadeira já começa no próprio jeito como o Akira... anota as coisas na lista dele, porque a lista dele é 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Tem gente que tem a lista do 100 coisas para fazer para não virar zumbi. Então perceba, a segunda lista, ela é uma lista de prevenção, uma lista de tomar cuidado. A lista do Akira, não. A lista do Akira é uma lista que tá aceitando que ele vai virar um zumbi. E é a mesma coisa que a gente. Todo mundo sabe que vai morrer, bicho. Tu tem que aceitar que tu vai morrer um dia. Então é a mesma vibe. Faz muito sentido. Então é uma discussão que meio que diz, cara, o que que você quer fazer? O que que te impede hoje de fazer o que você quer fazer. Então meio que tem essa discussão mais filosófica também, eu acho bem da hora.
Eu interpretei de uma maneira como se ele tivesse escrito 100 coisas pra fazer antes de morrer.
Exatamente.
Sabe? Tipo, um paralelo com a vida, né? Porque ele não faria isso se ele não tivesse o apocalipse zumbi, né? E meio que eu sinto que os autores, né? Porque são dois, né? Um escreve e um desenha. Eles querem passar muito a mensagem do passe. Tu tem que fazer a tua lista de 100 coisas pra fazer antes de morrer, né? Uhum. Porque tem muita gente que... Cara, meu sonho era isso. Meu sonho era, sei lá, virar uma enfermeira. E a pessoa tem que trabalhar no negócio da família, por exemplo, né? Uhum. Tem um caso da personagem lá que... A menina que faz par romântico com o protagonista, que ela tem esse caso do pai que quer decidir as coisas por ela e parará, e ela quer fazer outra parada, sabe? Então, eu acho que fazer aquilo que gosta, por mais que, por muitas das vezes que tu não vá ser o melhor naquilo, o fato de tu estar nessa jornada já te faz bem, sabe? Pode ver, ele vai fazer 100 coisas e ele tá feliz por ele estar na estrada de fazer, não é porque ele fez assim.
Sim.
Fazer as coisas é legal, mas estar na estrada de fazer é
cara,
que é bom.
Tem várias pesquisas, vários estudos que mostram que um dos principais arrependimentos das pessoas que já estão mais velhas, idosas, mais próximas, por assim dizer, da morte, principal é o arrependimento de não ter tentado fazer algumas coisas. Porque nem sempre tu vai conseguir, cara. Vamos supor, no caso do próprio exemplo da Shizuka ali, ela queria ser médica e o pai dela foi, tipo, totalmente contra, totalmente impositivo, porque, segundo ele, ser médico era ser pior que ele, porque ele era um empresário fodão e tal, não sei o quê. Então ele impediu ela de correr atrás desse sonho. Não quer dizer que ela conseguiria ser médica, ou, enfim, né, se fosse outro objetivo, vamos supor que fosse, sei lá, ser jogador de futebol, ter uma casa de 3 andares na beira do mar, sei lá. Independente de qual seja o seu objetivo, o seu item da sua bucket list, né, da sua lista, o fato de você tentar ir atrás dele é como se você vivesse com um pouco mais de propósito, com um pouco mais de vontade de chegar em algum lugar e se você não fizer esse esforço, cara, os estudos indicam, né, que a chance de você se arrepender quando velho é muito grande. Então, essa... Eu vou chamar de crítica aqui, que Zoom 100 faz também, é uma crítica pra gente quando a gente não realmente... Reflete sobre isso. Cara, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Eu não tô dizendo aqui, tá, gente, pra todo mundo largar o emprego e foda-se, vai fazer suas coisas, sabe? Não é isso. Não é tão ao pé da letra.
A taxa de desemprego aumenta depois desse CúpulaCast.
O CúpulaCast acaba com a taxa de desemprego no Brasil. Acaba não, né? Eleva.
Não
é esse o ponto, tá, gente? Não é esse o ponto. Mas, dentro das coisas que são possíveis, então. Sabe aquela academia que você já falou 500 vezes que ia fazer porque você precisa e você não vai pra frente? Sabe o tempo que você poderia estar passando com a sua família, mas você deixa de passar por nada? Tipo, você nunca passa tempo com a sua família ou com seus amigos mais próximos, enfim, em prol de fazer uma coisa que você faz quase todo dia?
Ah, eu vou mais além, cara. Tem muitas das vezes que as pessoas deixam de fazer as coisas porque tem vergonha. Eu acho que isso aí é a pior coisa possível, tá ligado? Tu não fazer porque tu tá cansado, eu acho que ainda é conversável, mas tu não fazer as coisas porque você está com vergonha é a coisa mais sem sentido.
Medo de ser julgado, né?
Cara, medo de ser julgado, mano, ninguém tá aí pra ti, cara. Essa é a verdade. Cara, olha só, André, tu tá com o quê? 28, né? 28 anos, né?
Exatamente.
Tá, tu vai, ó, vamos botar 30 pra ficar bom de matemática aqui, porque senão eu dou uma
pegada. O cara me deixou mais velho na cara dura, mano. Foda.
Tá, onde é que tu tem... Tá, eu e tu tem 30.
Tá bom, tá? Pode ser.
Na melhor das hipóteses, eu e você vai durar mais 30 anos.
Que isso, cara?
Não, mas eu tô falando assim, ó, de poder fazer muita coisa.
Ah, tá, na pior das hipóteses?
Na pior das hipóteses.
Caralho,
30
tá.
anos.
Tô triste, mas
tipo,
tudo bem.
Tipo, podendo fazer muita coisa, né? A gente é ali de 60, arrasta pra cima, tá ligado? Imagina, tu tem mais 30 anos, cara. Então, olha só, a gente parando pra olhar, tendo esse zoom out... A gente pode perceber que é muito pouco tempo pra gente se preocupar com o que os outros vão pensar. Eu tenho que fazer o que dá mais dinheiro. Cara, isso aí é furada pra caramba. Eu acho que...
Dessa vida tu não leva nada, irmão.
Nessa vida, cara, o empresário e tu vão pro mesmo lugar, sabe? Eu acho que isso é muito nítido pra mim, né? O foco nunca é sobre o dinheiro, tá ligado? O dinheiro é pra sobreviver. Sabe, tem gente que tem essa gana de querer acumular capital, sabe? Eu acho que cada um tem os seus desejos, né? Eu sou um cara... O André me conhece bem, eu sou um cara mais religioso. Eu sou muito, tipo... Se eu tenho o necessário pra viver, pra mim já é o suficiente. tá ligado? Eu entendo que é importante tu ter gana pra conquistar as coisas, mas eu não tenho aquela gana do tipo, mano, que eu tenho que ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Tu tem que ganhar o suficiente pra tu te manter bem e tu viver uma vida plena, sabe? E fazer o que gosta. Por causa que eu sinto que quanto mais a gente está num ambiente que entristece a gente, que estressa a gente, menos tempo a gente vai viver. Por causa que é um tempo morto, cara. É um tempo morto. Se tu tá num ambiente onde tu te sente pressionado, onde tu te sente estressado ou infeliz, tu já tem que, cara, tu já tem que tomar uma atitude em cima disso, cara. Porque, sei lá, tu tem 40, tem, se tu tiver 30 anos, tu tem mais uns 40 anos aí no, na pior das hipóteses, sabe? E tu vai ficar quanto tempo mais aí?
É, não, cara, faz muito sentido. E o Zoom 100, mesmo com aquele clima leve, com aquela ambientação de zumbi, ele faz você pensar nesse tipo de coisa. E eu acho isso muito da hora, porque a gente tava aqui recentemente conversando sobre Freedom, a gente conversou sobre Apotecária também, né, Diário de uma Apotecária, e são animes que botam você numa perspectiva que às vezes você não tava, você não é habituado a pensar nessas coisas, vai, você não é habituado a pensar sobre a finitude do teu tempo e, pô, o prazo da tua vida e, sabe, tu não é o tempo inteiro induzido a pensar nesse tipo de coisa. Porém, esse tipo de anime, ele força você a pensar nesse tipo de coisa. E, cara, é um tanto quanto desconfortável, porque você fica, porra, caralho, dá até uma certa... Tem muita gente que pode sofrer uma ansiedade, né? Tipo, meu Deus, tem que fazer muita coisa e tal, não sei o quê. Só que é um trabalho de você olhar pra isso e tentar ver as coisas como o Akira vê. E eu acho isso muito foda, porque uma coisa seria o anime querer passar essa mensagem e te entregar um protagonista que recai sobre essas coisas, que ele é muito negativo, sabe? Mas o Akira não, ele tem essa visão mais otimista, mais positiva, então é um jeito, eu diria que é quase idealista, né? É quase utópico, mas é um jeito interessante de fazer você acreditar que, cara, tem gente que consegue ter essa visão mais otimista, então será que eu não consigo também? Será que eu não consigo criar minha bucket list e ficar otimista e ir pra cima dela e realmente ir atrás de resolver e dar check nos meus objetivos e andar em prol a eles e entender que se eu não chegar lá, cara, pelo menos eu tentei e eu tenho que de alguma forma ficar mais satisfeito com isso, sabe? Ficar feliz com isso. Eu acho isso muito, muito filosófico e é uma mensagem, pra mim, pelo menos, muito mais importante que a própria mensagem e a questão de política e sistema econômico e tal, que Zoom 100 faz, né? Eu acho que essa parte é muito mais importante do que a outra parte.
É, eu acho que uma frase que se encaixa bem não é sobre o ponto de chegada, né? E sim sobre a estrada que tu vai querer tomar. Eu acho isso muito importante, até porque, por exemplo, ele tem as 100 coisas que ele quer fazer antes de se tornar um zumbi, mas ele não escreveu 100 coisas ainda, né? Ele tá descobrindo as coisas que ele quer fazer.
Exato.
Sabe? E eu acho muito curioso que tem um episódio, se não me engano, é episódio 9, 10, não vou lembrar, que ele fala, que o próprio Akira, ele fala sobre mindfulness, que é meio que uma técnica de meditação, onde tu te traz pro estado presente, né? Onde tu tem plena consciência do presente, e tu meio que, tipo, não pensa no futuro e nem no passado, né? Tu vive o presente, né? E eu acho isso uma parada bem interessante de falar, porque eu já vi muito psicólogo falando sobre a questão da ansiedade, é muitas vezes pensar muito no futuro, sabe? No que eu, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, porque já tá acabando as minhas férias, ou preciso fazer isso, vai acabar o dia, não sei o quê. E às vezes o certo é a gente viver o presente, cara, porque o futuro não existe e o passado não existe, cara. Essa parada, ah, eu amanhã, cara, o futuro, tudo bem, é importante se planejar, mas o caso de, por exemplo, não, porque eu vou fazer 30 anos agora, eu preciso fazer isso, tu viver em estado de presente, cara, tu viver a vida, tu estar na estrada, estar no caminho que tu quer, né, sei lá, se tu quer ser médico, tu tá estudando, tu tá no momento presente, tu não tá pensando, meu Deus, a prova vai ser difícil, isso e aquilo, sabe, tu está em estado presente, vivendo a vida em busca das coisas que você gosta e que você quer pra sua vida, cara. E é o que o Akira faz. Ele está com a sua lista, escrevendo enquanto faz as coisas que ele quer e está vivendo os momentos presentes com as pessoas que ele gosta, sabe? E é uma coisa que a gente tem que fazer na vida.
E eu acho foda que a principal... Tem um núcleo de protagonistas, né? Mas o amigo dele, o Kencho, o apelido dele, o Kencho, ele é um cara que ele queria ser comediante e no fim ele acabou sendo um cara da imobiliária, tá? Um corretor imobiliário. Então ele passa meio que uma jornada parecida com a do Akira. A diferença é que ele supostamente era bem de vida, então ele ganhava bem, era ricão, tava com as minas, não sei o que e tal. Só que aí ele, tipo, ele cai na real que não, eu quero ser um comediante. O Akira incentiva, ele desperta de novo esse sentimento nele. E isso é muito da hora, esse momento de revelação dele pra ele mesmo, sabe? Eu acho muito da hora. Mas a principal contraparte aqui é justamente a Shizuka, que ela tem um ponto de vista muito diferente do Akira. Então, enquanto ela ajuda o Akira a se planejar pras coisas, a medir os riscos e tomar um pouco de cuidado com essas coisas, o Akira ajuda ela a viver o presente, porque ela vive muito nesse e se der merda, e se não sei o quê. Então, os dois se complementam de um jeito muito legal, que pra mim é o ideal. Porque como o Dude falou, cara, não adianta você só viver o presente agora e foda-se o futuro, né? Tipo, ah, só se vive uma vez, foda-se, faz qualquer merda aí. Não é assim
tudo
também.
Tudo no crédito,
né?
Vai.
É, enfim, né? Isso é um problema pro André do futuro. Aí vai lá e faz um monte de bosta, né? Não, bah, não é assim
que,
também. Não,
eu tenho que falar que às vezes eu caio nessa pira de, ah, esse é problema do Lucas de amanhã. Tipo assim, eu chego em casa cansado, eu olho pra cozinha uma pia de louça pra caralho pra lavar e eu, bah, mano.
Não, dadas as proporções tá é normal, todo mundo faz isso em algum grau, alguns mais, outros menos, mas, cara, eu gosto muito dessa contraparte da Shizuka, eu acho que os dois personagens vão mudando um pouquinho, ela muda muito mais do que ele, né, ele é um cara um pouco mais com arco mais estático, o Akira, todo o desenvolvimento dele principal aconteceu já no episódio 1, né, e os demais basicamente também, a Shizuka só que tá passando por uma jornada de se tornar uma pessoa menos fria e calculista e analítica, pra ser uma pessoa um pouco mais aberta, que se importa mais com os outros, que na verdade ela se importa, né. Só que ela repreende isso por conta da criação dela. Então a gente volta até pro lance de como o contexto também influencia muito na gente. Sabe aquele lance do o homem que é mal ou o ambiente o torna mal? Meio que tem essa discussão também em Zunsen, porque o Akira foi podado pelo ambiente corporativo e ele mudou por causa disso. E o ambiente mudou e ele mudou de novo. E a menina, ela era de um jeito e o pai dela, ou seja, o ambiente, o externo, acabou mudando ela de certa forma também. Então, elas agora estão no mesmo ambiente, então o ambiente agora dos dois é igual e eles são diferentes. E agora eles estão trocando e mudando, né? Então ela também tá mudando agora por causa das novas pessoas que estão com ela, né? Então eu acho isso muito foda, muito da hora.
E tu falou muito sobre ambiente e eu acredito muito. Porque tem aquela frase, né, que tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive, né?
Uhum.
E tem um episódio específico dessa primeira temporada que o Akira, ele encontra o chefe dele, que dava as ordens pra ele, e tu acaba vendo um semblante do Akira mudar, porque naquele ambiente, meio que ele foi moldado pra ser essa pessoa mais reprimida.
Rebuscou um trauma ali, né? Alguma coisa.
Exatamente,
assim.
Um trauma. Então a gente vê como é que era o cotidiano do Akira, né? Como é que ele era como pessoa, né? Que ele se submetia a ficar preso naquela situação. E eu acho muito interessante eu trazer esse personagem, né? Que é o Gonzou, que é o chefe dele, pra esse pós-apocalíptico, pra ressaltar ainda mais essa mensagem do primeiro episódio. Porque o primeiro episódio ele é mais focado no Akira, né, sobre a dor que ele tinha nesse sistema que ele vivia. E esse episódio que traz o Gonzou, que é o ex-chefe dele, fala um pouco mais sobre o cotidiano e como uma pessoa consegue reprimir a outra nesse sistema, sabe?
Uhum.
Porque eu já trabalhei em agência, né, algumas assim, e não tive chefes do nível do Gonzou, mas eu já tive chefes que sempre jogavam diretinhas e faziam jogadinhas psicológicas pro cara fazer mais serviço e tal. Uhum. E eu acho que, obviamente não tô apontando dedo pra ninguém, eu só tô dizendo que ele foi a representação daquele tipo de chefe que explora ao máximo o seu funcionário, sabe? Eu acho que a questão é que muitas das vezes existem pessoas que não extraem o nosso máximo como ele, né? Mas sim nos reprimem pra nos extrair o que eles querem. Então, eu volto àquela frase que eu falei antes, né, que se tu tá insatisfeito em um ambiente, cara, tu não tem que te encolher nele, sabe? Eu acho que tu tem que te levantar e ir embora, sabe? Eu acho que viver é porque as pessoas trabalham por volta de 8 horas, alguns até mais por dia, né? Se tu viver as 8 horas do teu dia infeliz, você precisa tomar alguma atitude. Obviamente, tu não vai pegar e largar o emprego de lata, né? Tu vai te planejar, trocar de emprego, fazer um currículo novo, alguma coisa do tipo, estudar pra tu sair desse emprego, né? Tu não, não vai ter um apocalipse zumbi no Brasil e tu vai sair correndo na rua roubando os mercados, né?
Esperemos que não.
Mas, assim, tudo na vida é com planejamento, né? Se tu mora com os pais, tu pede licença pros pais pra pedir demissão e querer trocar de emprego porque tu não aguenta mais, sabe? Sempre tentando, ao mesmo tempo, se aprimorar.
Aí, ó, cúpula coach, cara. Coach
do trovão. E, ao mesmo tempo... coach do trovão. Sempre tentando se aprimorar e tentando entender o porquê que aquele ambiente te incomodou, sabe?
Dude, vem cá. E na tua lista, cara? O que que teria na tua lista se tu tivesse na situação do Akira? Uma coisa inesperada, não pode ser clichê, assim. Uma coisa inesperada.
Cara, ou antes de morrer... Não, isso é certeza. Antes de morrer, eu preciso fazer um cosplay de Jojo, velho.
Olha aí! É pra isso que tu tá malhando, então? Fala a verdade.
É, estou em busca do shape do Jotaro, velho.
Caralho! Porra! Muito
quando eu não
bom.
Puder passar na porta...
Não, mas tu não faria cosplay do Jotaro. Ele não é o teu favorito.
Não, eu acho que eu não faria do meu favorito, cara. É porque pra fazer cosplay de Jojo, eu tenho que pegar uma pessoa que tenha o mesmo físico que o meu, sabe? O mesmo físico, um pouco da aparência, um pouco parecida, assim.
Tá, mas quem é que vai ser o teu stand?
Caraca, mano, mas aí eu não sei nem que personagem eu quero fazer,
eu vou
cara.
Fazer
são
eu
muitos
faço
personagens
teu stand, favoritos. Eu faço teu stand, não tem problema.
Tu faz o meu stand?
Eu faço cosplay de stand.
Cosplay de stand, gente. Pô, eu posso fazer então o Giorno Giovanni e tu faz o...
Ah, não, mas aí é
Golden
foda,
Experience.
Né? Golden Experience, ele é muito magrelão, né, cara? É muito magrelão.
É verdade, né?
Aí velho? Fica difícil pra mim, né, cara?
Quer fazer... Mas daí, pô, mas pra achar um cosplay que caiba na tua altura de 1,90...
É verdade. Ah, mas os stands são altos, mano, a gente dá um jeito. Se não for aquele stand que... Aqueles stand estranho, tá tudo certo.
Fazer
um jeito.
O mista, então. Aí tu faz as balas
as
de revólver lá.
O revólver. Muito bom. Cara, porra, na minha lista, bicho, eu não consigo nem imaginar o que eu colocaria. Eu acho, dude.
Pular de paraquedas.
Que na minha lista... Mas eu estaria num apocalipse zumbi ou não?
É porque apocalipse zumbi é meio real, né? Mas vamos dizer assim, cara. É, dá pra dizer que é a lista do André de coisas pra fazer antes de morrer.
Ah, tá. Então não vai estar o mundo caótico explodindo tudo.
Ah, tá vindo um meteoro de colisão pra Terra e tu tem um ano de vida.
Caralho. Tá. Cara, para. Essa vai ser clichê. Mas não tão clichê assim. Porque eu quero muito, muito conhecer o Japão. Isso não é mistério pra ninguém. Mas eu não tenho tanto interesse em conhecer... A parte, tipo, Tóquio, esse tipo de lugar. O meu interesse maior é conhecer as regiões mais de campo, assim, do Japão, sabe? As zonas mais retiradas, tal. Então, eu gostaria, cara, pra eu conhecer tudo que eu quero do Japão, eu teria que ir pelo menos umas 3 vezes pro Japão, assim, pelo que eu já olhei, porque senão não fica viável. Só que, porra, é dinheiro pra caralho, né? Não é tão simples assim, né? Ir 3 vezes pro Japão. Mas se eu puder colocar isso na minha lista, eu realmente gostaria de colocar, cara.
Ah, não, mas peraí, pô. Tu me falou pra te surpreender e daí tu vem com o Japão, cara. Eu quero uma coisa inesperada, André.
Tá,
mas, um negócio
mas 3 vezes,
assim.
Dude. 3 vezes é bastante coisa, cara. Não é bastante coisa? Não é coisa suficiente?
Cara, é uma coisa repetida 3 vezes, mano.
Tá, justo. Aí tu me venceu. Cara...
Pular de paraquedas, André, não tá na tua
não,
lista?
Não, tá louco? Tu acha que eu gosto de fazer essas
Caraca,
coisas aí?
Caraca, mano, pular de paraquedas deve ser a coisa mais irada.
Caralho, mano, essas coisas, ela só antecipa essa parada.
Cara,
ela
mas
dificulta...
tu entendeu o contexto é que a Terra só tem 1 ano de vida, pô.
Não, Dude, mas olha só. Vamos supor que tu tem 100 itens na tua lista e pular de paraquedas é o décimo. Cara, pular de paraquedas reduz a tua chance de chegar no 11º, cara. Porque tu pode morrer nessa porra. Então, negativo, não tem interesse.
Cara, mas olha só, tem mais acidente de carro do que acidente de paraquedas, tá?
Não, mas tem muito menos gente pulando de paraquedas do que de... Não, isso não...
Não, mas não quero saber, cara, ainda continua tendo menos.
Não me convence. Cara, uma coisa que eu gostaria de fazer então pra ser um pouco menos clichê... Bom, vou ter que pensar aqui, me dá uns segundos aí.
Cara, o cara é o homem mais clichê do Brasil,
Calma,
velho.
Calma, porra, deixa eu...
Quer que eu te fale outra coisa?
Tá, fala, pra me dar uma ideia, então, já que eu sou chato.
Cara, eu quero construir... Ah, mas aí eu vou ter que ter um pouco mais de dinheiro, né? Eu queria construir uma casa na árvore. Quando eu era pequeno, não vou dizer que é um trauma, né?
O Dude é muito mais legal que eu.
Meu pai morava num... Eu, meu pai e minha mãe moravam num sítio, né? porque eu morava no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e a gente tinha uma casa que tinha tipo um baita de um campo assim, né? Porque lá tudo é mato, né? Então acaba que as casas que a gente morava tinha muito espaço, né? No pátio e tudo mais. As casas tinham tipo, sei lá, o tamanho da casa e o pátio era vezes quatro, sabe?
Uhum.
Na área rural, né? E meu pai uma vez começou a construir uma casa na árvore, tá ligado? E eu ficava tipo assim, mano, quando se meu pai terminar na casa na árvore, eu vou me mudar pra lá e vou ficar lá pra sempre, sabe? Tipo assim, sonho de criança, porque via nos filmes americanos a casa na árvore, chamava os amigos e gameplay na árvore, joguinhos na árvore e tal, tal, tal.
Criou toda uma expectativa.
É, toda uma expectativa, daí meu pai disse que parou de construir porque, bah, não dá, muito pequena a árvore, não vai suportar o peso e tal, tal, tal. E eu fiquei tipo, porra, mano, uma casa na árvore é tão irado. Tipo, tu imagina uma criança crescendo com uma casa na árvore, poucas... Nossa, boas recordações pra caralho que a pessoa vai ter, sabe? Daí eu penso, pô, se um dia se eu tiver um filho e tiver uma casa e eu tiver a oportunidade de construir uma casa na árvore, eu construiria, tá ligado? Eu acho muito, muito legal esse conceito de tu fazer o teu filho estar no meio de uma árvore, tá ligado? Com, tipo, sei lá, natureza e tal.
Teu filho tá no meio de uma árvore. Aconteceu isso em Boruto recentemente, mano, com o Sasuke lá, tá ligado? Ficou preso no meio da árvore lá. Não sei se foi muito legal pra ele.
Tá, só que essa árvore aí acho que não é muito boa, não.
Ah, mano. Spoiler de Boruto, pra quem não viu. Ninguém liga pra Boruto.
Como não, cara? Eu ligo, pô. Borutaço.
Dude, pra mim, algo que seria... Algo bem pessoal aqui que parei pra pensar. Seria eu conseguir... Que eu não sei se vai dar certo. Mas conseguir dar um netinho pro meu avô, cara. Dar um netinho,
netinho pro teu avô?
Um netinho ou uma netinha, né? Pro meu avô, porque ele é um cara que tá muito sozinho, tá muito triste, porque minha avó tá muito doente, tá numa casa de repouso, a minha tia também, que morava com eles, então ele tá muito sozinho. Então eu queria poder dar esse, sei lá, essa presença pra ele. Acho que isso te surpreendeu, hein? Isso te surpreendeu. Isso não é casa na árvore, não é casa na árvore, não é paraquedas.
É, legal, legal, legal.
Mas
tu
não esperava,
bacana. Criar um filho pra outro cuidar, maravilhoso. Mas esqueceu o sonho de todo mundo, né? Acho que esse é o sonho de todo mundo, né? Fazer um filho e dar pra outro cuidar é o sonho que tá na lista de todo mundo, velho. Essa aí me surpreendeu mesmo, André.
Chegando ao final aí do nosso episódio de Zoom 100, que, porra, de Zoom 100 a gente falou pouco, eu diria. Foi um episódio.
É porque Zoom 100 é uma experiência, cara. É uma experiência.
É sobre as reflexões, né? Como a gente falou no começo do cast. Bicho, você vai se divertir assistindo, você vai ter um show de animação bem feito, você vai ter um anime muito bem humorado, um anime engraçado. Mas o principal que tu tira dele são as reflexões que a gente trouxe aqui hoje. Abrindo parênteses pra abertura, que é muito foda, muito divertida.
Kanabun, né, mano? Kanabun, baita banda.
Então, assim, cara. É um anime que vale demais a experiência, mas principalmente por conta de todos os pontos de reflexão que eu e o Dude conseguimos ter, trouxemos aqui, discutimos em dois. Imagina se tivesse 3, 4 pessoas na roda. Enfim, cara, é um anime que dá muito pano pra discussão, de verdade.
Aham, uhum, eu falei sobre a experiência que é ver Zoom 100, né, com essas críticas e tal, e tu falou da abertura. Eu acho engraçado que na abertura de Zoom 100... É, os zumbis estão, tipo, com o celular na mão e, tipo, no metrô, como se eles estivessem no cotidiano, né? Meio que fazendo uma reflexão que as pessoas que estão nessa rotina exaustiva são zumbis, sabe?
Você olhar e pensar, é você olhando essa porra desse celular o dia inteiro, não fazendo nada, caminho dos ratos, fudido.
Nossa, caminho dos ratos, né, velho?
É, cara, eu queria indicar aqui um canal chamado Psicologia nos Animes. Eu acabei pesquisando um pouco pra ver o que a galera tava falando sobre Zoom 100. E eu vi 3 vídeos do canal. Um que ele fala, faz uma análise do Akira, que é o protagonista. Outro que ele faz uma análise da Shizuka, que é a protagonista feminina, vamos chamar assim. E ele também faz um vídeo sobre como a gente deveria, e ele traz um embasamento científico, né, de psicologia e tal, por que a gente deveria fazer uma lista de coisas pra fazer antes de morrer, né? Então é um canal bem legal, ele tem mais de 100 vídeos, assim, eu realmente recomendo. E se você tá ouvindo, ouviu até aqui, tem esse interesse, né, em ver esse lado um pouco mais psicológico das coisas, é claro que é do ponto de vista dele, ele traz embasamento, estudos e coisa do tipo, mas não deixa de ser uma forma de como ele assistiu o anime e interpretou as coisas que estão lá, né? Sempre vai acabar sendo isso. Mas é bem legal, tá? Vale muito a pena, não é um canal caga-regra também, não é um canal que enxuga pedra ali, desculpa, que tira leite de pedra, então ele realmente dá exemplos claros do porquê ele tá falando aquilo que ele tá falando, eu achei bem legal, tá? Não conheci o canal, conheci pesquisando sobre Zunsen, então já quis abrir um parênteses pra fazer a indicação.
Dale!
E Dude, perguntinha relâmpago aí pro nosso ouvinte que ficou até aqui ouvindo a gente fazer o coach do trovão aqui, né? Que puta que pariu, que episódio diferenciado.
Eu acho que eu queria saber do pessoal se eles tiveram essa mesma reflexão, ou que reflexão vocês tiveram com o Zunsen. Eu acho que seria bem interessante a gente ver nos comentários lá no Spotify, as pessoas falando sobre isso, né? Essas reflexões que eu e o André tivemos sobre o cotidiano, sobre fazer as coisas que gosta, né? Sobre não estar em um ambiente tóxico que te eleva não, né? Que te enterra abaixo da terra, né? Então, o que vocês estão fazendo pra não ter essa vida que o Akira teve nesses 3 anos, né?
Olha aí.
Acho que é bem interessante trazer à tona essas mensagens, né, cara? A vida é muito curta, né? A vida é muito curta. E ela é curta demais pra gente viver o tempo inteiro infeliz. A gente tem que estar sempre na estrada da felicidade, cara. Não é sobre o ponto de chegada, mas sim a estrada que a gente escolhe caminhar, meu amigo.
Excelente, bicho. Que frase, né? Que isso, cara?
Compre meu curso.
Como diria o... Ah, que da hora, cara. Mas, bom, era isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido extrair o suficiente aqui de Zunsen. É um anime que dá pra tirar mais. Com certeza dá pra tirar mais. Tem várias críticas envolvendo ali. Mas todo esse contraste ficou muito da hora. E eu queria também finalizar com uma frasezinha do Akira aqui, né? Que ele fala essa frase e me pegou forte, tá? Podemos morrer hoje ou daqui a 60 anos. Nunca haverá tempo suficiente pra fazer tudo que a gente quer. Isso é foda, tá? Porque, de novo, isso é sobre tentar. É sobre não se arrepender. Então, é com isso que a gente vai encerrando o CúpulaCast da semana. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.